Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Nesse vídeo aqui, continuando então a nossa sequência sobre planejamento sucessório empresarial, a gente vai falar um pouquinho, conversar um pouco sobre as ações para a implementação do planejamento sucessório empresarial, né? Quais são as etapas desse processo, quais as ações necessárias, se é necessária a formação de uma equipe composta por diversos profissionais, ou se o advogado pode fazer isso sozinho, enfim, quais são os profissionais necessários. Então, a gente vai continuar na sequência de vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Contabilidade para Advogados, professor Pedro Anan. E também deem um joinha no nosso vídeo aí, que isso ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas e divulgar, então, conhecimento também para um maior número de pessoas. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e pela sua presença aqui. A palavra é sua.
Obrigado, Jorge. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Estão dando continuidade a esse tema do acessório, que é a questão de sucessão empresarial de empresas familiares. Né? O que fazer para evitar problemas no caso se houver um falecimento, se houver uma separação, né, eventuais, né, dos herdeiros, dos donos da empresa. Nós falamos no vídeo 1 uma introdução da importância. Vídeo 2, falamos o que vai dificultar a importância, né? A gente contou algumas situações. Parece até caso de novela, né? Caso de família, né? Então, que pode acontecer, então você pode vivenciar. E hoje a gente vai falar das ações que têm que ser tomadas, né? Então, vamos continuar, né? Tem um material para poder ajudar a gente poder seguir a nossa apresentação. Então, quais são as ações que a gente tem que fazer, né? Então, por isso que é importante para quem está advogando, né? Você que pretende estar nessa área, investir nessa área, ou vai atender uma empresa familiar e o dono da empresa, o herdeiro pediu para fazer uma reunião sobre o planejamento sucessório. Então, a primeira coisa é reunir com as partes interessadas. Então, reunir com o patriarca, a matriarca e os herdeiros, fazer uma reunião para poder entender, né, o que está acontecendo, para você entender quais são as necessidades das partes envolvidas. Então, o que que, né, o patriarca quer, o que que a matriarca quer com o planejamento sucessório. Então, ele está preocupado com o quê? Né? Qual que é o ponto de vista dele? E também dos herdeiros. Qual que é o ponto de vista deles? O que que eles estão esperando? Né? O que que eles esperam nisso? Ah, eu quero ser diretor da empresa? Não, eu não quero trabalhar no negócio, eu quero ser só sócio, eu quero receber meu dividendo lucro do negócio. Então, você tem que entender para você poder fazer um plano de ação para poder implementar o planejamento sucessório. Demonstrar a importância do trabalho ser desenvolvido, por que que ele está sendo desenvolvido, que o objetivo final qual que é? É proteger a empresa, é fazer com que a empresa tenha continuidade, é fazer com que esse negócio, né, continue gerando lucros e dividendos para as famílias envolvidas no negócio e preparar a sucessão empresarial, né? Então, deixar bem claro, né, quem quer participar do negócio, quem não quer participar do negócio, o que que vai estar ganhando, o que que vai estar perdendo, né? E demonstrar que todos os envolvidos saem ganhando. Então, esse é o principal objetivo quando você faz essa reunião. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, mostrar, né, entender, né, o que cada parte está querendo fazer e o que cada um vai estar ganhando se fizer a implementação disso. E aí você vai ter, como segundo ponto, reunir um time para desenvolver esse trabalho. Então, existe uma equipe de trabalho, como, né, o Jorge falou no vídeo passado, e falou nesse vídeo. Então, precisa ter uma equipe de trabalho. Você sozinho não dá para fazer o planejamento sucessório, né? Você pode, eventualmente, como às vezes um advogado de confiança do fundador, da fundadora do negócio, que ele confia no que você vai dizer, confia que você se preocupa com os interesses dele e da empresa, né? Mas você vai ter que ter um time para trabalhar isso. Então, primeiro, as partes envolvidas, porque, né, como falei no vídeo passado, se alguém jogar contra, dificulta a implementação. Então, né, patriarca, matriarca e herdeiros têm que estar envolvidos no planejamento sucessório, tem que participar das reuniões, não em todas, mas nas principais, né? Tem o pessoal da equipe interna que vai ajudar com as informações. Então, contador, pessoal da área financeira, né? Então, até da área jurídica interna, porque eles têm as informações que você vai precisar para fazer a análise para poder fazer o plano de ação. Então, a equipe interna tem que participar junto. Então, se um deles, né, tiver em conluio com um dos sócios e começa a jogar contra, isso já vai atrapalhar. Então, geralmente, como eu falei no vídeo passado, às vezes o diretor financeiro, que é o filho, junto com o contador da empresa, eles podem estar, né, com más intenções e pode dificultar a implementação do plano de sucessório. Você tem que identificar isso para poder informar, né, os donos da empresa que isso está ocorrendo, né? Tem uma equipe de advogado, então você vai ter que ter um advogado da área societária, né? Porque ele que vai fazer eventualmente constituição de empresa, constituição de uma holding, vai alterar às vezes o contrato social daquela empresa, porque você pega aquele contrato social e vê que ele foi copiado da internet, então você não se adequa aos interesses da companhia. Então você vai ter que fazer um contrato social que se adequa para esse momento que a empresa está vivendo. Então, você está profissionalizando aquela empresa. Você vai ter que ter um advogado de família, a gente está falando de sucessão empresarial, então você vai ter que falar, né, de sucessão, vai ter que ver o regime de casamento dos herdeiros, dos fundadores, para ver se, em caso de separação, falecimento, o que que vai acontecer, né? Descobrir se, de repente, né, os herdeiros, até o patriarca, não têm filhos fora do casamento, que podem eventualmente atrapalhar uma questão de sucessão, porque quando morre, que o pessoal descobre, né? Tá lá no enterro, no velório, e de repente aparece outra família. E aí, como é que fica? Você descobre que tem um outro herdeiro, e aí, como é que fica? Você tem que estar preparado para isso. Isso pode atrapalhar, porque é uma parte nova na relação jurídica que não estava fazendo parte. Então, tem que ter uma conversa, às vezes, né, em confessionário com os dono da empresa, para saber se ele tem esse tipo de problema ou não, né? Tem que ter um consultor financeiro, porque o consultor financeiro é que ele vai pensar na questão do business do negócio, ele que vai fazer o valuation do negócio, ele que vai pensar e vai orientar a empresa. Por exemplo, olha, o segmento que vocês estão não está bom, então vamos criar um conselho de administração e vamos trazer, por exemplo, né, um Renato Sucupira, né, que hoje, né, não está muito bem visto, né, por causa do americano, para ser o consultor, fazer parte do conselho de administração, ou trazer alguém que é especialista naquele segmento, que é logística, que é supermercado, que é indústria, para ser o conselheiro, fazer parte do conselho de administração, para poder trazer novas ideias para a empresa. Então, o consultor financeiro, ele tem essa visão para ajudar, né? Um consultor de planejamento estratégico, às vezes a empresa familiar, ela nunca pensou nisso. Então, ela vai fazer o trabalho. Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as ações que serão implementadas de curto, longo e médio prazo. Então, ele vai ajudar a fazer isso. Às vezes, o consultor financeiro, ele vai fazer a mesma função do consultor de planejamento estratégico. Trazer um auditor, porque o auditor, ele vai auditar o negócio, para preparar o negócio, para deixar, né, o negócio seguro, né? Porque é aquela coisa, de repente você vai ter filhos acionistas e administradores, e filhos que são só acionistas. Então, ele não vai participar da administração do negócio. Então, ele tem que estar confiante que o negócio está sendo administrado, que o irmão não vai me roubar. Então, o que vai ter que fazer? Vai ter que ter uma auditoria. E isso gera custo, né, Jorge? Isso gera, né, um gasto. Mas é um gasto que é necessário porque você está protegendo o negócio, está protegendo ele. E nem sempre isso é fácil colocar. Lembra que eu falei que, às vezes, as práticas fiscais flexíveis atrapalham o negócio? E a auditoria vai pegar esse tipo de coisa. Então, você vai precisar fazer isso e colocar. E um psicólogo, que o psicólogo que ele vai ajudar a resolver os traumas de infância que foram mal resolvidos, que podem eventualmente atrapalhar o negócio. Preparar, às vezes, o fundador a passar o bastão, preparar os herdeiros, né, desses conflitos que, né, estão mal resolvidos fora, né, na família, que podem atrapalhar o negócio. Então, você vê, é uma equipe de trabalho bastante significativa. E tudo isso envolve o quê? Custo, envolve dinheiro, não é barato fazer um trabalho desse, só que ele é necessário, porque vão pensar, é um trabalho que estou vendo a longo prazo. Se eu não fizer nada, o que que vai acontecer? Se eu morrer, os herdeiros que se virem. Isso pode atrapalhar, quebrar o negócio, né? Agora, se eu estou pensando realmente em proteger os herdeiros, né? Porque às vezes o patriarca, Jorge, ele não está preocupado com o filho ou com a filha, né? Porque é um caso perdido. Ele está preocupado com o quê? Com os netos, com os netos. Ele não quer que os netos e netas, que passa a ser uma relação, né, muito forte, passem por necessidades. Então, ele sabe que o filho é descabeçado, sabe que a filha, né, não tem maturidade. Então, para proteger os netos, o que que ele faz? Ele faz o planejamento sucessório. Às vezes, ele força algumas situações para que o negócio fique protegido, para que os netos ou bisnetos sejam protegidos e não passem, né, necessidade. É aquele livro, né? Como é que é? Pai rico, filho, não sei, remediado, uma coisa, e neto pobre, não tem uma história assim, Jorge? Deve ter uma coisa assim, né? Então, essa figura, ele não quer que o neto seja pobre. Então, ele tem que tomar cuidado com isso aí, né? E aí, qual que é, Você reuniu, definiu o que vai fazer, né? Reuniu a equipe de trabalho, ou seja, eu estou com os legendários ali para trabalhar, estou com os Vingadores para trabalhar naquele programa sucessório, estou com a Liga da Justiça para fazer o trabalho. Então, eu tenho o Superman, o Batman, tenho a Mulher Maravilha, eu tenho lá o Homem de Ferro, que já morreu, infelizmente, né? Então, você tem toda aquela equipe para fazer o trabalho para poder vencer o Thanos. Então, o que que você vai ter que fazer? Quais são as ações? Então, a primeira coisa, fazer um levantamento detalhado da situação financeira, tributária, trabalhista e jurídica da sociedade, para saber se realmente aquele negócio está bom. E quais ações eu tenho que tomar a longo, médio e curto prazo, né? Então, o caso da Americana, descobri que tem um rombo bilionário. Então, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma RJ? Eu vou, de repente, pegar esse CNPJ, deixar ele, né, administrar o passivo, criar um novo e começar um novo negócio para que esse negócio não contamine a família no futuro? Então, você, como consultor jurídico, tem que pensar nisso. E você só vai descobrir isso depois que fizer esse levantamento detalhado. E só através desse trabalho é que o gestor poderá saber a real situação da empresa, bem como a sua continuidade ou não. Depois a gente descobre, a empresa está quebrada, né? Está tão endividada que está quebrada, que está tão pendurada no banco. Quem que é o dono da empresa? São os credores, você não tem nada. Então, se você morrer ou se você quebrar, ela não vale nada. Então, o que você vai fazer? Então, talvez com esse relatório, né, que às vezes é um choque de realidade, ele tem que ser feito. Em alguns casos, se descobre que a empresa está indo muito mal, pois estava mal administrada. Então, quais as ações que eu vou tomar a curto, médio e longo prazo? Então, isso é um trabalho muito importante. E às vezes, né, Jorge, falei para a gente falou no vídeo passado, o diretor financeiro, junto com a contabilidade, não quer que isso apareça. Isso vai aparecer se fizer esse trabalho. E às vezes o fundador, como ele se afastou um pouco, ele só está pensando em questões estratégicas, ele não sabe o que está acontecendo. Né? E ele não acredita, ele até percebe, mas não acredita porque ele é filho, né? Então ele acha que não tem problema, né? Então, e só após a avaliação real da situação da empresa, dos diretores e sócios da empresa, podemos decidir quais são as medidas de longo, médio e curto prazo a serem adotadas. Então, isso, gente, é planejamento estratégico. Então, o advogado, junto com a equipe, que é legal fazer parte disso, você deixa de ser só advogado, você passa a ser, né, um consultor jurídico dessa empresa, você vai pensar médio, longo, médio e longo, curto, médio e longo prazo das ações que tem que tomar essa empresa. Então, o que que eu tenho que fazer para sanear, por exemplo, um passivo tributário? Eu vou esperar um refis, vou fazer um parcelamento, vou entrar com uma ação anulatória, o que que eu vou contratar um advogado tributarista para melhorar a defesa administrativa que está sendo feita. Então, tudo isso eu vou fazer junto desse pacote que está fazendo análise. Então, você descobre, né, fazendo a due diligence, que todos os processos administrativos estão mal conduzidos. Aí você vai ter que fazer um trabalho de sanear esse passivo tributário, né? Fazer, de repente, uma transação tributária para poder parcelar aquela dívida tributária que é impagável, para poder adequar de acordo com o patrimônio da empresa. Então, tudo isso você vai fazer com esse trabalho. Muitas vezes, planejamento estratégico da empresa, né? Às vezes, nem tem planejamento estratégico. Tem que ser refeito para adequar a sociedade à nova realidade. Por quê? São novos rumos. Eu deixo de ser uma empresa que é administrada, né, pelo dono, né, que nem padaria, para ser uma empresa profissional. Então, isso tem que ser feito, né? Isso poderá causar uma revolução na empresa, pois implica em mudança de procedimentos, processos e, em alguns casos, em pessoas, né? Que isso acaba acontecendo. Você descobre que aquele funcionário não está adequado para aquela função. Então, você vai ter que demitir, por exemplo, uma pessoa da família. Que, como a gente falou, né, nos vídeos passados, né, Jorge? Ele se encostou, né, porque eu quis ajudar, porque é minha irmã, é meu cunhado, é minha cunhada, é meu genro. Só que eu descubro que ele não serve para aquela função. Né? É o diretor de marketing, só que nunca fez marketing nenhum para a empresa. Ele só tem um cargo, então tem que demitir e contratar um diretor de marketing que está, né, hoje, né, bem com as redes sociais, com uma série de coisas. Então você tem que substituir. Contador vai ter que substituir, pessoal da área financeira vai ter que substituir, o RH vai ter que substituir, porque o RH é quem está cuidando, é minha irmã ou, né, a minha filha ou de repente a minha cunhada, a minha tia, só que ela nunca não tem formação em RH, então, né, tem que substituir então, tudo isso e pode gerar clima de pânico, né? Porque geralmente, imagina, chega lá os Vingadores, né? Chega lá a Liga da Justiça, todo mundo fica com medo, né? É que nem quando vem do giz de empresa, todo mundo acha que vai ter uma demissão em massa. Pode acontecer? Pode. Então, se você está seguro no que você faz, se está preparado, não vai te afetar. Agora, se você está ali, né, só vivendo o dia a dia, fazendo arroz com feijão, aí você tem que ficar preocupado. Então, são coisas que tem que fazer. Então, esse é um processo todo que O pessoal vai xingar, vai chamar o audição, ah, porque você vai fazer parte desse processo e você vai abrir a caixa de Pandora e vai mostrar os defeitos da empresa.
O famoso quem não deve não teme, né?
Sim, isso mesmo, né?
Não tem nada de errado, não tem problema nenhum fazer um
Então,
disso.
isso, e aí, de repente, Jorge, você descobre que aquele lugar não é para você. Você vai procurar outros rumos, outros lugares que você vai ser mais feliz. Mas você está tão infeliz naquele negócio porque não foi valorizado, então vai procurar outro lugar que você seja valorizado. Então, tem males que vêm para bem. Sempre falo por esse prisma, né? Sempre vejo o lado bom da coisa. Então, faça do limão uma limonada para você não ficar frustrado, né? E continuando, qual a ação? Você vai solicitar auxílio de consultores especializados para poder avaliar, validar o diagnóstico na real situação da empresa, bem como auxiliar na decisão de curto, médio e longo prazo serem adotados, porque santo de casa não faz milagre. Então, você tem que, às vezes, ter uma visão de fora, que é uma visão independente, ele não está ali para agradar nem A, nem B, nem C, ele está para fazer um trabalho, ele foi contratado pelo meu escritório para fazer aquele trabalho, eu quero saber a real situação daquela empresa para eu poder informar o meu cliente do que tem que ser feito. Então, tem que ser alguém de fora, não pode ser feito internamente, porque o pessoal vai o quê? Vai esconder, né? Para pôr embaixo do tapete a sujeira, né? Escolher muito bem a consultoria que vai realizar esse trabalho para que ele não dure uma eternidade. Então, tem que ser um parceiro seu, que você confie. Respeito. A pessoa vai fica lá, o que ela fica fazendo, Jorge? Ela fica, como ela ganha por mês, né? Ela fica continuando o trabalho para aquele trabalho nunca acabar, né? Aquela história do médico, né? Ou seja, o pai cuidou daquele doente, e aquele doente tem uma doença que podia ser curada fácil. Daí o filho vai lá, assume o consultório e cura aquele doente. Daí o pai fala: o que você fez? Né? Não era para curar aquela pessoa porque ele pagava o honorário, né? As contas da casa. Então, essa piada é bastante conhecido. É a mesma coisa. Essa consultoria, porque ela quer ficar lá recebendo todo mês, porque ali gera uma continuidade. Então, por isso tem que ser uma pessoa de confiança. Porque esse trabalho tem hora para começar, tem hora para terminar. Ele pode ser, né? Ele pode ter uma manutenção? Pode, né? Mas ela não pode ser eterna. Então, por isso tem que ser pessoa de confiança, né? Outra coisa que é difícil, né? Suspender práticas inadequadas por parte da empresa. Então, as práticas fiscais flexíveis, né, que é o lucro do negócio, né? Então você não pode mais sonegar, você não pode mais esconder coisas, né, passivos da sociedade. Então isso vai gerar o quê? Vai gerar pagamento de imposto, vai gerar mudança de prática. Você pode chamar até a atenção do Fisco Federal, porque você deixa de recolher menos para recolher mais, com menos faturamento. Por que acontecer isso? Isso pode gerar fiscalização. Então você tem que preparar isso para poder ser feito, para fazer de maneira gradativa para não chamar atenção, né? Isso pode gerar, no início, custo, né? E que mais que vai reverter em benefícios futuros para a sociedade sócio-administradora. Porque é lógico que você vai ter um negócio transparente, você vai ter a governança, a famosa governança corporativa, porque o negócio ele está sendo administrado, porque eu estou pensando no futuro, não estou pensando no hoje, né? Aquela questão, não confundir gastos pessoais com gastos da sociedade, que isso é muito como empresa familiar, né? O cara tem o cartão corporativo e paga as contas da casa, deu o cartão corporativo para a esposa, né? Ou até hoje para o companheiro, né? E ele fica gastando com coisas pessoais, só que isso não, tem que separar o que que é da empresa e o que que é do negócio. Então você vai receber dividendo, vai receber prolabore, com esse prolabore você paga suas contas pessoais. Porque se você começar a confundir, primeiro, você tem a questão do problema da confusão patrimonial, você tem o problema da dedutividade da despesa, do imposto de renda, se estiver no lucro real, né? E isso atrapalha o negócio, que você, né, confunde as coisas, né? Isso vai dar maior transparência e maior segurança nas informações a serem transmitidas. Então, eu como herdeiro, ok, vou participar do plano sucessório, porque estou vendo que meu pai ele está cansado, ele quer se aposentar, já está com uma certa idade, ele não é eterno. Naturalmente, eu vou assumir esse negócio, porque me interessa, esse negócio tem um valor, então eu não vou ser orgulhoso de não aceitar, só que eu não quero administrar. Eu quero, deixa meu irmão administrar, deixa minha irmã administrar, deixa meu cunhado administrar. Só que eu quero ter segurança que aquele negócio está sendo administrado, que eu não vou ser roubado. Então eu quero auditoria, tá? E eu quero que, de tempos em tempos, haja prestação de contas para realmente eu estar seguro em relação a isso, né? E mesmo com a auditoria, a gente sabe que pode ter problema, né, Jorge? Você vê o caso Banco Nacional, Banco Santos, né? O Banco Pan-Americano, todos com auditoria, Lojas Americanas, todos com auditoria, Big Four, e mesmo assim tem problema. gera fraude. Então, né, isso não é garantia que 100% você vai estar seguro, mas pelo menos você tomou uma medida que vai te dar uma segurança no futuro, né? Então, contratar o diretor independente para efetuar análise, fiscalização e auditoria dos procedimentos adotados pela sociedade, no sentido de dar maior transparência e informações de atos praticados, porque, como o próprio nome fala, é uma auditoria independente. Então, ela está não para o interesse de A, B ou C, mas sim para o interesse do negócio, né? Isso tem que pensar no custo-benefício. Vai ter um custo? Vai. Mas isso vai receber tendo benefício. Então, eu vou ter segurança. Quem fala, né? Aquele ditado, barato sai caro, se aplica também aqui. Então, você vai ter um gasto, mas você vai ter uma segurança. Então, eu, como estou fora, não estou participando do negócio, sou sócio-acionista, eu sei que aquele dividendo ele está mais próximo da realidade, porque tem uma auditoria. E se der um problema, eu vou responsabilizar a auditoria. Eu vou responsabilizar os administradores por estar sendo enganado, né? E auxilia, né, em caso de venda, total ou parte do investimento para alguém interessado. De repente, fiquei lá o tempo. De repente, alguém quer comprar o um negócio, surgiu uma proposta, eu vou vender. Porque vai surgir uma proposta boa, porque a empresa está bem administrada, bem gerida, está auditada, e eu vou receber uma proposta interessante de análise. Se eu não fizer análise, isso vai acontecer? Ninguém vai querer comprar aquele negócio, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Então, essas ações são feitas. Então, o que que a gente está vendo com isso tudo, Jorge? A importância do papel do advogado nesse planejamento acessório. Que o advogado vai estar participando em quase todas essas fases do processo. Na auditoria, ele vai ser consultado, ele vai participar, ele vai olhar aquele relatório da auditoria, o dono vai mandar, né, os gregários vão mandar, os sócios vão mandar, e você vai ajudar a analisar para ver se aquilo está correto ou não, né? Necessidade de submeter as equipes contábil, administrativa e financeira da empresa para não gerar muito trauma. Faz isso de maneira gradual, porque, né, para que os vícios práticos não sejam mais praticados pela sociedade. Porque qual que é o problema? Se você manda de uma vez embora a equipe, você perde histórico, né? Então você não consegue descobrir, né, a verdadeira caixa preta. Então você põe lá em paralelo, contrata, fala que o pessoal vai ser treinado e essa pessoa ela está orientada para o quê? Para aprender, né, o que aquela pessoa está fazendo, para depois naturalmente a pessoa ser substituída. O que muita empresa faz para não gerar muito trauma, né, Jorge? Contrata aquele contador, aquele pessoal que vai ser substituído depois que sai como consultor, né? Então, continua a pessoa jurídica, dá um contrato de 1 ou 2 anos. No começo tem muita demanda, depois, aos poucos, você vai tirando o trabalho daquela pessoa e consegue fazer essa substituição sem gerar traumas na empresa e também sem gerar também, né, problemas da pessoa sair, né, magoada e entrar com uma ação trabalhista, entrar com uma denúncia contra a empresa. Muita empresa faz isso para justamente fazer essa substituição. Porque a importância do negócio é ser profissional e não uma fundação sem fins lucrativos, né? Que não é fundação, que não é negócio. Então ele tem que gerar lucro, tem que ter rentabilidade e tem que ter, principalmente, continuidade, né? O herdeiro, ele pode ser sócio acionista e não precisa ser diretor gerente da empresa. Gente, ó, não quero ser administrador. Não tem nenhum herdeiro que quer ser. Então você contrata uma limitação profissional, cria os mecanismos para poder se proteger, para que essa limitação profissional não roube a empresa, não crie negócios paralelos, desvie, porque, né, não fica 100% afastado. Participe do conselho de administração, tenha acesso aos relatórios, e se tiver alguma coisa errada, você poder tomar uma linha de ação. Então, justo por isso que a auditoria é importante nesse processo, né? Justamente para que a empresa não tenha problema de continuidade, problema de eventuais fraudes no futuro, né? Então, por isso que essas ações são importantes para a gente poder fazer a implementação de um bom planejamento sucessório. E aí a figura que eu falei, né, Jorge? A figura do advogado nesse planejamento sucessório, ele é muito importante, porque você é a pessoa de confiança. Então, você vai participar de todo esse processo. Então, acho que é bastante importante.
E até uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, essa pessoa, esse herdeiro, talvez que ele queira ser sócio-acionista, talvez ele possa contratar um consultor pessoal também, né? Alguma coisa assim,
Sim.
para ser o cara que vai, de certa forma, fazer essa fiscalização para ele, porque talvez ele não
Sim.
entenda do assunto, né? Então,
Sim,
ah,
sim, sim.
vai ter uma. Agora a gente vai colocar um administrador profissional lá, mas eu não entendo muito bem, né? Como é que eu vou, vamos dizer assim, fiscalizar o trabalho desse administrador. Então, além das pessoas dentro da empresa, talvez um consultor, né, para o advogado pode ajudar nisso também, de
Sim.
passar informações e tudo mais para a família, enfim.
Então, normalmente, o que esse pessoal faz, né, Jorge? É a questão do custo-benefício. Porque esse custo é do herdeiro, é custo teu, é da empresa. Então, ele quer passar para ele, não, isso é custo teu. Então, se você não confia, conta. Então, vai ter um advogado de confiança, né? Então, um advogado empresarial é importante para poder fazer esse tipo de trabalho, porque ele vai pegar aquelas informações, aqueles relatórios, ele pode até fazer parte do conselho de administração, né? Ou pegar um consultor financeiro, né? Que tenha familiaridade com esse tipo de trabalho e nomeia ele no conselho de administração. Ah, eu não quero fazer porque não tenho dom, não tenho. Eu acho assim, eu acho que é uma perda, eu acho que você deveria participar, porque você tem que se interessar com a coisa. Ok, não quer ser administrador, não quer estar no dia a dia, não quer, né, trabalhar, quer só viver do dividendo, não tem problema. O caso da TV Globo, você tem lá os marinhos, eles não são administradores, eles são só acionistas do negócio. Só que eles têm toda uma estrutura para poder se proteger. Então, tem auditoria, tem advogados que cuidam das questões pessoais da família. Então, se tiver dúvida, ele tem uma pessoa de confiança para fazer. Assim como é os grandes investidores, né? Eles têm pessoas de confiança, só que é custo teu. Então, você não quer ter o ônus, né? Você quer ter só o bônus, mas tem que ter o ônus também. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito. Você não pode deixar, eu diria, largada a coisa, porque aí você corre o risco de ter um prejuízo muito grande.
Ah, sim, mas é essa dúvida que eu tinha, mas sim, é um custo do herdeiro mesmo, né? Não é um custo da empresa. Sim. Mas então ele pode nomear, por exemplo, o próprio advogado no conselho.
Pode,
O
pode,
advogado da
pode.
com.
Pode, pode. Porque normalmente o que acaba acontecendo, né, Jorge? Você como acionista, você tem direito, às vezes, a uma vaga no conselho de administração.
Sim.
Então, você não precisa ser o conselheiro. Você pode nomear uma
Entendi.
pessoa de confiança para ser o conselheiro. Só que você tem que ser de confiança, né? Porque, às vezes, a pessoa tem má intenção, pode, né? Aquela coisa, cresce o olho, né? Então, você tem que tomar cuidado também. Sabe? Até que ponto essa pessoa é de consciência, confiança mesmo. E, às vezes, assim, você tem até um herdeiro ali que quer assumir essa função. Né? Então você tem que olhar, perceber, né? Tipo, você tem uma filha que tem essa vocação, você tem um filho que tem essa vocação, tem um neto que tem essa vocação. Então prepara essa pessoa, tá? Sabe? Aqui no Brasil, não tem no Brasil, lá fora, vai estudar fora, prepara essa pessoa para ser, né? Exercer essa função. Vai trabalhar numa empresa de auditoria, vai trabalhar, vai fazer direito, administração. Aí prepara a pessoa e a pessoa está preparada para assumir essa função, representar a sua família naquele negócio. Eu acho que isso é saudável.
Acho que uma outra questão também que eu fico acho que é interessante para quem quiser explorar esse tema é justamente tentar, enfim, estudar um pouco mais a questão da empresa e como funciona, né, o funcionamento das empresas, enfim, em si, para poder, enfim, passar uma confiança, porque eu acho que muitos advogados aqui que vão estar nos assistindo, pessoas recém-formadas, às vezes têm dúvidas de si próprio, né? Não confia no seu trabalho. Então, eu acho que se inteirar do funcionamento de uma empresa e tudo mais, como já tem, o professor Pedrana já tem experiência de anos aí, né? Já está, sei lá, 20 anos no mercado. Mas a gente que está começando, às vezes a gente não entende nem. Enfim, a gente pega um primeiro cliente, por exemplo, ah, ofereço um planejamento sucessório, mas eu não vivenciei isso ainda, entendeu? Então, acho que o importante é ter, de certa forma, uma vivência. Isso ajuda muito na prática, né? Porque a visão teórica é tudo bem. Ah, o cara estudou planejamento sucessório, fez uma pós, enfim. Mas a vivência mesmo é diferente, né? É outra coisa. Eu ver como é. Eu já fiz um, por exemplo. Ah, isso passa uma confiança para quem eu vou atender, entendeu? A pessoa
Sim,
que,
sim, sim.
olha, já fiz o planejamento. Isso é uma coisa que eu acho que pesa também para quem está nos assistindo. Assim, vocês têm que ter uma vivência prática também, né? Não é, ah, li um livro aqui e vou fazer planejamento sucessório. Não é bem, acho que não é bem assim, né?
Não é
Mas
assim,
é,
Jorge.
não, muitas coisas no direito não são assim, a gente acha, ah, é só ler isso aqui, mas chega na hora, na prática é outra coisa, né? É
Não
bem
é, Jorge,
diferente.
porque assim, que nem contencioso, né? Uma coisa é você estar
É.
tá lá no, no, na faculdade, aprende e tal, vai fazer a prática forense, só que a realidade é outra. Assim, fazer uma
É,
procuração, fazer uma
exatamente.
petição, despachar com o juiz. E aí você tem que lidar com uma série de situações. Chega lá, fica plantado na frente do gabinete, esperando para ser atendido, e aí você é mal atendido, entendeu? Aí você tem que, né, ir lá na secretaria, falar com a diretora do cartório, e aí ela vai te visitar. Eu aprendi muita coisa quando comecei a advogar com o pessoal do cartório. Eles que falavam para o doutor, faz tal coisa. Doutor, não sei o quê, entendeu? Não perde tempo, não sei o quê, entendeu? E, assim,
Trabalhei em cartório, é bem assim.
É bem assim mesmo, entendeu? O juiz não quer nem saber, o juiz só vai assinar o negócio. Quem vai fazer é o pessoal do cartório. E é a mesma coisa, Jorge. E é aquela coisa, às vezes você vai passar em situações. Eu lembro quando eu comecei a fazer o plano sucessório, novinho, cabelo preto, eu tinha ainda. E às vezes ficava numa situação que eu falo, cara, o que eu faço aqui? Desculpa, Laura, soltei a palavra pra você querer. O que eu faço nessa situação? Os caras brigando, se matando, o pessoal mais velho, eu falo, pô, o que eu faço? E aí, não resolvemos. Quando comentei com o sócio na época, né, que cuidava daquela conta, ele falou, não, deixa que eu resolvo. Aí na outra reunião ele participou, aí eu vi, puta, aprendi como lidar com a situação. O cara foi, pum, firme, entendeu? Sabe?
Sim, na próxima já
Na
sabe como se
próxima.
comportar.
E aí eu falei, bom, tem que ser assim. Ah, tá. E às vezes eu perfil, às vezes você não é assim. Não sou um cara muito de assim, eu sou um cara mais de conciliador. Então, você tem o seu perfil também que você tem que se adequar à coisa, entendeu?
Acho que o vídeo já ficou meio longo, né, professor? Vamos
Isso,
deixar para o
vamos encerrar.
próximo, porque esse tema
Próximo
ainda vai
que
ter
tem
alguns
bastante
vídeos,
coisa para a gente falar.
mas acho que esse é um tema que não tem como falar em pouco tempo mesmo, porque.
Sim.
Até porque a gente quer passar toda, né, essa experiência para quem está nos ouvindo. Então, mas a gente vai gravar mais alguns vídeos, depois a gente vai entrar na questão da holding familiar e tudo
Isso.
mais. Então, não se esqueçam de seguir o canal aí, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai fazer, os próximos bate-papos. E também curtam o vídeo aí, comentem, enfim, eventuais dúvidas, podem mandar para o professor Pedro aí no, nos comentários, no chat. Né? Tem o Instagram também que a gente está disponível. E é isso. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Passar todas essas experiências, essas vivências aí no planejamento sucessório. E seguimos até os próximos vídeos.
Perfeito. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos que estão assistindo. E até a próxima. Obrigado, gente. Até logo.